aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia você, aqui é o seu programa Papo Real, quem fala com você nessa manhã, aqui é o professor Sandro, tudo bem com você? Amanheceu bem tranquilinho, aproveitando aí o sabadão, deu uma folga na chuva, né? Vai dar para sair, passear um pouquinho. Muito bem, então estamos aqui com o programa Papo Real e hoje nós temos duas convidadas super bacanas aqui, a professora Paula Gonçalves. Bom dia, professora Paula, tudo bem?
Bom dia, professor, tudo bem?
Tudo jóia. A professora Paula é professora do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Vai falar pra gente aqui sobre o escritório modelo de engenharia civil e sobre o estúdio do curso de arquitetura. Seja bem-vinda, professora Paula.
Obrigada, professor.
Muito bem. E a gente também está aqui com a Maristela Sachs do Imo Centro. Tudo bem, Maristela?
Tudo bem, bom dia aos professores, a Campo Real, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Prazer a gente poder estar participando novamente de um momento cultura, de um momento com a Faculdade Campo Real.
Muito bem, muito bem. Então já viram que vem novidade bacana pra gente aí durante essa próxima meia horinha que a gente vai falar sobre dois assuntos super legais que você sabe que você sempre escuta aqui no programa Papo Real, né? Informação, notícia, e a gente vai começar hoje falando sobre algo extremamente importante. No mês de novembro agora a gente tem a semana do doador, e a Maristela Sachs vem trazer várias notícias para a gente sobre isso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ato de cidadania, de amor ao próximo, que é a doação de sangue, não é isso, Maristela?
É, com certeza. O Hemocentro é um trabalho comunitário, é um trabalho assim, que exige a participação de todos, então é importante a gente sempre estar falando sobre os requisitos para doação, sobre as necessidades de sangue do Hemocentro, sobre os trabalhos que a gente vem realizando assim, com muito carinho e podendo oferecer com muita qualidade para toda a comunidade de Guarapuava e também da nossa quinta região de saúde, né, Sandro?
Que legal, que bacana. Me diz uma coisa, Maristela, como que é a rotina lá, como é que é o fluxo de doadores? A gente tem bastante doadores em Guarapuava, você tem isso pra gente?
Então, nós temos assim uma meta diária que são 40 doadores e temos uma meta mensal que são 600 doadores. Isso, como eu falei para você, para atender assim o nosso Hospital São Vicente, o nosso Hospital Santa Teresa e o nosso Hospital de Entre Rios também. Não ficam fora as clínicas também aqui de Guarapuava. Uhum. E os 19 municípios que fazem parte da nossa quinta regional. E isso, assim, tem uma diversidade bastante grande nesse atendimento, Sandro. Uhum. Em função de que temos várias patologias que têm a necessidade diária do sangue, vários momentos também de urgências, de emergências que são que têm que ser atendidas. Uhum. E também essa nossa diversidade dos tipos sanguíneos. Uhum. E para isso o Hemocentro tem que estar sempre muito bem preparado para fazer esse atendimento, principalmente porque o sangue ele tem que ser transfundido com toda a qualidade que exige a legislação do sangue. Uhum. Então esse é um trabalho assim constante, é um trabalho de atenção diária, porque nós temos que ter todos os tipos sanguíneos. Repetindo sempre aos nossos ouvintes, o nosso foco, a nossa grande demanda, que é o tipo sanguíneo O positivo e O negativo. Então, assim, colocando para vocês que estão nos ouvindo, essa semana foi, assim, uma intensidade na busca de doadores O negativos. Nós tivemos, assim, transfusões com o pessoal que é o doente renal crônico e que uma vez por mês ele tem necessidade do atendimento da transfusão de sangue. E nós tivemos a demanda em função desse trabalho especificamente o O negativo. E essa semana, assim, foi um trabalho de formiguinha, ligando para os nossos doadores, para as referências de telefone que nós temos e pedindo para que as pessoas viessem ao nosso encontro e fizessem essa doação, porque o paciente lá na Clire, né, estava precisando dessa transfusão O negativo.
Ah, que bacana. Você falou que são 19 municípios que são atendidos pelo aqui pelo Hemocentro de Guarapuava.
Exatamente. Então é assim, Sandro, nem todos esses 19 municípios, eles têm hospitais. Então, os municípios que não têm hospitais transfundem aqui em Guarapuava. Aqueles que têm hospitais, eles transfundem nos seus municípios, mas eles vêm, pegam o sangue no Hemocentro aqui de Guarapuava e levam esse sangue e realizam essa transfusão dentro do seu hospital. Então, são 19 municípios, nós temos assim demandas bastante intensas, por exemplo, semanais, que são as cirurgias cardíacas. E graças a Deus que hoje nós temos uma qualidade dessas cirurgias assim, magníficas. Não precisa mais o paciente e sua família levar esse paciente até Curitiba ou até outras unidades que tivessem esse tipo de procedimento. Hoje Guarapuava tem, realiza com um esmero, com uma qualidade muito boa que não deixa a desejar a nenhuma outra localidade. Mas são cirurgias, assim, grandes, invasivas e que dependem do sangue. Então, é fundamental ter o sangue em quantidade e em qualidade também para que o sucesso dessa cirurgia seja completo.
Que legal. Você falou em quantidade aí. É uma curiosidade que provavelmente bastante gente tem. Vou fazer duas perguntinhas para você. Quanto geralmente é tirado de sangue quando a pessoa vai? Tem gente que tem medo de doar porque pensa assim, nossa, vão tirar todo o meu sangue, né? Não é bem assim, né? Eu já sou doador também, já sei como é que é. Mas diga lá pra gente, quanto de sangue é tirado e, com essa quantidade, mais ou menos quantas pessoas a gente está ajudando?
Então, assim, a tua pergunta ela é bastante abrangente, mas eu acho ela fundamental a gente estar repassando esse conhecimento. Tudo que o Hemocentro de Guarapuava faz e realiza é em cima de normas, de leis que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, tudo que acontece no Hemocentro de Guarapuava tem uma legislação que faz com que essa coleta, com que essa técnica de fracionamento, com que a produção desses hemocomponentes se cumpram em função dessa legislação. Eu sempre coloco para os nossos doadores, para os nossos ouvintes, que o Hemocentro, ele não faz nada por achismo. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente é muito exigente. Mas não é que o Hemocentro de Guarapuava é exigente. É que a legislação coloca que a segurança do doador e a segurança de quem vai tomar esse sangue, de que vai transfundir esse sangue, tem que obedecer critérios. E esses critérios, eles são, assim, exigidos para que nós possamos estar funcionando e atendendo a Regional de Guarapuava, né? Então, tudo que é pedido, o Hemocentro faz conforme a lei. E a legislação nos coloca, Sandro, que para a retirada do sangue, um mínimo de 400 ml, um máximo de 450 ml. Isso depende do peso e da altura desse candidato à doação. Uhum. E essa quantia, Sandro, é calculada para que não tenha falta para o organismo de quem vai doar. Uhum. Então, aquele que doa é prioridade no cuidado e no esmero de sua saúde, né? Nós não podemos prejudicar nenhuma pessoa que está indo doar sangue. Então, é calculado, é feita uma triagem clínica, avaliado por um médico, né, que tem, é capacitado para isso, e ele vai avaliar as condições dessa doação. Quando você está doando, Sandro, o teu organismo já está repondo o volume retirado. 24 horas, esse volume se refaz. Por isso, é muito importante a hidratação no momento da doação. Quando se vai doar sangue, é importante que já antes de sair de casa, o doador vá iniciando esse processo de hidratação do seu organismo, para que no momento da doação, o organismo esteja preparado e em boas condições e essa doação seja plena. Essa doação seja satisfatória, fazendo com que ele goste do processo e tenha o retorno conforme as datas previstas também por essa legislação. legislação.
Uhum. E mais ou menos quantas pessoas recebem essa quantidade de sangue? Quantas pessoas eu consigo ajudar com a quantidade de sangue que eu dou?
Sandro, fica um convite até para você, para a professora Ana, que está aqui junto com a gente. O dia que vocês quiserem, tiverem o gosto em conhecer esse processo de produção de hemocomponentes, ele é maravilhoso. E a gente se encanta quando a gente vai ver esse trabalho. Porque quando você doa, você tem o acompanhamento, né, desde a recepção até o final, que é o lanche do doador. Mas você não sabe o que é feito com esse sangue lá no processo de fracionamento, de elaboração dos hemocomponentes. E eu sempre coloco assim que o Hemocentro, ela é uma fábrica de medicamentos, né, onde a matéria humana é o sangue. Então, quando você doa uma bolsa de sangue total, 400, 450 ml, ela vai para um setor chamado fracionamento. E nesse processo de fracionamento, nós separamos o sangue em 4 hemocomponentes: concentrado de hemácias, plasma, crio e plaquetas. Cada um desses hemocomponentes são um medicamento. Então, ele tem um prazo de validade, ele é armazenado numa temperatura X e ele também tem uma finalidade terapêutica específica, né? Então, é 4 hemocomponentes, 4 pacientes vão receber esse remédio, esse hemocomponente que é fabricado lá. E isso é maravilhoso, né? É um milagre realmente de vida. É você que tem saúde e pode fazer essa doação. E a gente que trabalha nesse que faz essa produção, a gente tem muito orgulho de todo esse trabalho que a gente faz, né? E a gente reparte toda essa bênção que é poder salvar a vida com cada doador, com cada pessoa da comunidade. Porque eu sempre coloco assim: você não pode doar, mas você pode desmistificar, você pode esclarecer uma pessoa que às vezes tem um medo, que tem um tabu com relação à doação de sangue. Então, às vezes eu não posso doar, mas eu estou ajudando o Hemocentro quando eu estou falando para um amigo, para um familiar, para uma pessoa do meu trabalho, que ele pode ser um doador e que é um processo seguro, que é um processo assim maravilhoso, que a gente pode estar congregando no meio em que a gente está vivendo.
Que legal. Você falou aí em medo de doar, tá? Um outro medo que as pessoas têm geralmente é da dor, da picada, da agulha. Eu, como já doei, né, e com uma certa frequência vou à doação, eu penso da seguinte forma, Maristela. Acho que a dor é bem pequenininha, né? Ela é quase imperceptível, mas tem gente que tem medo dessa dor e tal. Eu fico pensando que, assim, a dor de quem está lá no hospital esperando por um pouquinho de sangue, a dor de quem passou por um trauma, por um acidente, é bem maior. A dor da gente, né? Se você sente muita dor, né, com a picada, eu acho que essa dor não é nem um pouquinho comparável com a dor de quem realmente está precisando salvar a própria vida, né? Eu acho que isso, as pessoas têm que colocar na cabeça que doer um pouquinho para salvar a vida de 4 pessoas e que realmente vão estar necessitando desse sangue. Eu acho que a gente pode deixar essa dorzinha de lado, não é isso?
Esse processo é bem interessante, porque medo é uma coisa que todos nós temos. Pode ser que eu não tenha medo da agulha, mas pode ser que eu tenha medo do escuro. Enfim, o ser humano, ele é imbuído do medo. E eu sempre coloco assim: o medo, ele tem que ser trabalhado. Porque senão você vai passar a vida inteira com medo, né? Com medo do escuro, com medo de chegar até na esquina, com medo de falar com uma pessoa. Então, o medo, ele tem que ser trabalhado por nós. E a melhor forma de se trabalhar o medo, Sandro, é você buscar informação, né? O medo que você tem que ser informado, tem que ser visto, tem que ser encarado. E como você falou, eu sempre falo assim, na entrada, quando nós fazemos a recepção ali no Hemocentro, o pessoal vai doer, é lógico. O instrumento para retirada do sangue é uma agulha, né? Mas não tem ninguém chorando e nem gritando de dor aqui dentro, né? Vocês não estão vendo, não estão participando de nenhum massacre, né? Entre aspas aí, e o pessoal está com medo.
Então, não é um ato de tortura, né? É um ato de amor, né?
Ele vai dar, agulha vai fazer abertura na pele, mas quando ele toma, a agulha toma contato ali com a veia, onde vai ser retirado o sangue, ele amortiza totalmente. Uhum. E isso você pode dar esse testemunho, já que você é doador. O importante da doação é que você vá tranquilo, né? Nós temos feito algumas abordagens, às vezes nós temos pessoas que vão doar sangue, estão com o paciente internado, estão naquele momento de trauma, de tristeza, de impacto em função do paciente que está internado. E nós recomendamos que naquele dia não seja feita a doação, né? E eu sempre brinco com o pessoal, puxa, se você está chateado, está se sentindo constrangido, brigou com a namorada, brigou com alguém da família, no trabalho, não vá doar sangue. O momento de doação de sangue é um momento sagrado. É um momento que você tem que estar bem com você mesmo. É um momento que você tem que estar alegre e se sentir, assim, privilegiado por estar doando saúde, porque não é todo mundo que a tem, né? Uhum. Então, é um momento de festa que você tem que fazer com você mesmo. Então, para doar sangue, vai doar feliz, vai doar seguro de que o trabalho que nós oferecemos é um trabalho técnico, é um trabalho qualificado, onde os profissionais são esmerados no bom atendimento, tanto pessoal quanto do trabalho técnico que vão oferecer. Então, assim fica esse nosso recado. É um momento, assim, de honra, né? Poder estar doando, e eu acho que deve ser mais ou menos isso que você sente, não é, Sandro?
É isso mesmo, gente, olha só que coisa bacana. Maristela, muito obrigado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre também ajudar os outros com a professora Paula Gonçalves. Prof, fique super à vontade. A gente está com uma novidade bem legal na Campo, né? Teve uma inauguração aí essa semana.
Isso, professor.
Né? A gente está super feliz. Fala um pouquinho então para a gente sobre o estúdio, né, de arquitetura e urbanismo. E sobre o escritório de práticas, né? O escritório modelo de engenharia civil. Converse um pouquinho com a gente, professora.
Tá, vou te contar então o que aconteceu essa semana. A gente está muito feliz, onde a gente pôde inaugurar nessa quinta-feira o estúdio experimental, que é para a parte de arquitetura, junto com o escritório modelo das engenharia civil, da engenharia civil e das outras engenharias. Onde a gente tem também o escritório modelo, onde a gente faz as maquetes. Também contamos com a impressora 3D para auxiliar nesse trabalho manual. Ela vem aí ajudando a gente. E com o conforto ambiental também, com parte de conforto ambiental. Então, essa junção desses laboratórios, eles ajudam para que o aluno possa ter na prática tanto a parte desde a execução do primeiro rabisco ali dele até a parte da construção final mesmo. Vai ser bem interessante, a gente está muito feliz porque os alunos agora vão poder vivenciar na prática toda essa parte construtiva, né? Então, estamos aí bem felizes.
Que bacana, eu acho que esse é um diferencial bastante importante lá na Campo Real, né, prof? Não só no curso de arquitetura, né, nos cursos de engenharia, mas todos os outros cursos têm essa preocupação com a vivência mesmo, né? A gente prepara os profissionais desde que eles estão lá na faculdade, eles estão em ambientes que são realmente os ambientes de trabalho deles, né? Acho que o escritório modelo e a maquetaria, né? O estúdio de maquetes, ele vem justamente para isso, né? Para fazer o nosso aluno colocar a mão na massa mesmo e sair de lá já um profissional pronto para o mercado de trabalho, não é isso?
Isso mesmo, professor, porque você estudar as disciplinas é uma coisa, mas você vivenciar, né, a parte do contato com o cliente. Isso tudo, às vezes, na faculdade a gente não consegue. A Campo Real vem trazendo isso para a gente, né? Uhum. Junto com esse escritório modelo, a gente vai conseguir ter essa prática. E o nosso cunho, o atendimento à comunidade, é social, né? Então, ele não tem nenhum fim lucrativo. A gente quer atender a comunidade. Vai ter sempre os professores coordenadores junto com os alunos, uhum, elaborando os projetos, desde a parte da arquitetura até a parte da construção civil. Então, é um acompanhamento, assim, é caro, às vezes, para as pessoas, né, poderem pagar isso. E a Faculdade Campo Real vai poder, vai estar disponibilizando isso para a comunidade. Vai ser muito bacana.
Olha só que... Então, você está me dizendo que o escritório vai atender a comunidade de verdade, assim, quem tiver um certo... Provavelmente vai ter um critério de seleção, é isso? E as pessoas vão poder usufruir desse trabalho... É, com uma certa facilidade, é isso? Como é que
isso,
vai funcionar?
Exatamente. Os alunos que estão lá, eles vão estar junto com os professores, atendendo a comunidade, fazendo os projetos. É, pode ser desde uma pequena reforma até uma construção mesmo, né? De uma, de uma residência, de um sobrado.
Que legal, que bacana. Então, assim, o aluno de arquitetura e de engenharia civil, ele já desde a formação dele vai estar, então, em contato com a construção de verdade, né? Com o projeto de verdade, a coisa acontecendo, né?
Isso, e o legal é que eles vão ter... o aluno de arquitetura, ele vai ter que ter todo o contato já, desde o projeto hidráulico, o projeto elétrico, então, entre as outras engenharias, né? Uhum. Junto com o estúdio. Então, é muito bacana, porque a Campo Real tem toda essa engenharia, então vai ser bem bacana.
Uhum.
E na quinta-feira foi bem legal a nossa experiência, porque a gente...
Da inauguração.
Uhum. Uhum. Foi muito legal, porque a gente pôde contar com o chefe de cozinha, o Leandro Palinski, uhum, que ajudou na parte ali do nosso coquetel. Foi bem bacana. E a gente também teve também alguns colaboradores que ajudaram, que são
parceiros,
né, da Campo Real há muito tempo. Que é o pessoal do Espaço das Tintas, que vem ajudando a gente sempre, e o pessoal bem bacana, fica lá no Bom Sucesso.
Uhum.
E o pessoal da loja Marcas, é uma loja que eles trabalham com acabamento de toldo, persianas, cortinas, fica ali na Manuel Ribas.
Uhum.
E o pessoal lá na 15 de novembro, da Marmoraria Capixaba, também sempre ajudando a gente, quem quiser ir lá tomar um chimarrãozinho com a dona Antônia, pode chegar lá também.
Que legal, que bacana, né? Então, assim, e gente, olha, quem puder, dá uma passadinha lá na Campo Real e vai visitar o lugar, porque ficou lindo, ficou muito legal, né? Ficou um ambiente amplo, ficou um ambiente bonito, bem organizado, a fachada ficou, né? Ficou um negócio chique, ficou bacana.
Ficou bem legal. Isso mesmo, foi o professor Vito Takahashi, né? Nosso professor também, arquiteto, que está coordenando. E que elaborou esse projeto. Então, professor, parabéns. O professor Vitor arrasou
lá. Show,
ficou,
né?
Muito lindo.
Muito legal. E assim, o legal é que são dois ambientes que você chega e você não percebe que são dois ambientes. Então, a integração entre os cursos vai acontecer de uma forma incrível ali naquele espaço, né, prof?
Isso, professor. Exatamente. A integração entre arquitetura e engenharia civil é extremamente importante, não só dentro do curso, como fora, né? Como na vivência. A gente tem esse contato com eles com a gente, então, e é bem isso, é um ambiente só que abrange todo esse, os dois cursos, né?
Uhum.
De uma forma que você nem percebe que você tem os dois cursos ali dentro.
É engraçado assim, né, prof? Quando você pega alguns ambientes acadêmicos e tal, tem uma certa rixa entre cursos, né? Ah, o pessoal da agronomia não gosta muito do pessoal da veterinária, o pessoal da engenharia não gosta muito do pessoal da arquitetura, né? Tem essa coisa. E uma coisa que a gente consegue perceber lá no campo é que essa vontade de trabalhar junto faz com que todo mundo cresça junto, né? Então, a gente consegue ver o pessoal que faz trabalho junto lá, o pessoal de arquitetura com o pessoal de engenharia, o pessoal lá da engenharia agronômica com o pessoal da medicina veterinária, né? Tá todo mundo integrado e todo mundo crescendo e estudando junto, e com certeza isso vai fazer não só diferença para o aluno quando ele for para o mercado de trabalho, como também faz diferença para a formação dele, né? Dentro da área que ele escolheu para fazer aí a diferença na sociedade, né?
Isso é muito legal, professor, porque lá na Campo Real você não percebe mesmo essa diferença dos alunos, essa rixa. Até no semestre passado, a gente trabalhou junto em paisagismo com o pessoal da arquitetura e agronomia, e eles fizeram um trabalho junto, né? Então foi bem bacana eles poder ter esse contato com os dois tipos de profissionais, né? Que você vai ter lá fora. E ali dentro eles não têm essa rixa, todo mundo gosta um do outro, eles têm lá os mamutes, né? Que eles estão, é bem bacana essa união desse pessoal.
Mamutes é uma das acadêmicas, né? Da reunião ali das engenharias, dos alunos de engenharias que praticam esportes, fazem também algumas ações comunitárias, né? Isso é muito, muito bacana. Então, veja só quanta coisa bacana a gente tá trazendo hoje. E você, né, que está escutando aí a rádio, você que tem aí a vontade de entrar para o ensino superior, se transformar num profissional, né, que pensa não só em você, mas pensa na comunidade, pensa em ajudar os outros, né, pensa em estar envolvido justamente com, né, com o que a gente é de mais legal, que é ser gente. Né? A Campo Real está de portas abertas para você. Ó, o nosso vestibular já está acontecendo para os 14 cursos. Né? Tem gente que está esperando o curso de medicina. Todo mundo está esperando. Todo mundo quer saber do curso de medicina. Então, esse vestibular agora de outubro é para os 14 cursos que a Campo Real já oferece, já vem oferecendo há vários anos. O pessoal que está esperando aí pela medicina, a gente vai falar bastante sobre isso. Daqui a pouquinho, mais aí umas semanas, a gente já vem com mais novidades. Então, o pessoal que vai estar se preparando para a medicina, espere um pouquinho, o vestibular de vocês já vai chegar, tá bom? Então, a gente vai encerrar o nosso programa aqui. Eu quero agradecer demais a Maristela Sacks por ter conversado com a gente. Obrigado, Maristela.
Eu agradeço a oportunidade de estar conhecendo um projeto maravilhoso. Parabéns, professores. Parabéns, Campo Real. Orgulho em ter meu filho estudando na Campo Real, tá? Que a nossa parceria também com a Campo Real e o Centro de Campo Real possa se estreitar cada vez mais, tá? E agradecer aos ouvintes a oportunidade para falar sobre o trabalho do Hemocentro. E maiores informações aí, o pessoal compareça, telefone, que a gente está imbuído do mesmo objetivo e do mesmo sonho, fazer um mundo melhor. Um grande abraço, um bom final de semana a todos.
Obrigado, professora Paula.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Joia, gente, esse foi o programa Papo Real. Espero que você tenha gostado e vem com a gente. A gente está aqui para que a gente possa crescer todo mundo junto. Um abraço, bom sábado e até a semana que vem.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.